E voltamos a falar sobre uma nova onda de Covid-19. Hoje, inclusive, aqui na USP, todo mundo voltou a usar máscara nos ambientes fechados, por determinação, não é, do Comitê Técnico de Saúde da Reitoria. E é a recomendação para a USP, é para todo lugar fechado, empresa, transporte público, enfim. Mas vai além disso, né? Todas as medidas de segurança, né? Sua máscara, higienização de mãos, evitar aglomeração, vacinas, esse é um assunto importantíssimo, dose de reforço, quinta dose ou mais uma dose de reforço. Que variantes são essas? Novas variantes da Ômicron? Que sintomas elas provocam? Quais são as recomendações? Tem muita pergunta para fazer aqui para o nosso especialista. Professor Dr. Esper Calas, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, ele é infectologista, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC. Muito obrigada por sua atenção e eu vou começar perguntando como é que o senhor está vendo, se já está bem caracterizada essa nova onda, essa nova onda de Covid. A gente não sabe se já chegou no pico, se vai chegar agora em dezembro, próximo de festas, aí a preocupação aumentaria. Me parece que ela chegou até um pouquinho antes do que vocês estavam prevendo, é isso?
Ela seguiu mais ou menos o padrão que se viu na Europa e em alguns lugares nos Estados Unidos. Uhum. Um ou dois meses atrás começou a se detectar esse aumento em alguns países da Europa Ocidental. Esse aumento foi também acompanhado com um aumento também da necessidade de internações, mas o que aconteceu nas semanas que se seguiram é que bateu um pico ao redor de um mês depois desse início dessa onda e começou a cair já. Então a maior parte na Europa já observou uma queda. Nos Estados Unidos é muito variável, porque o país é muito grande, então o comportamento é diverso. Mas, por exemplo, tem muito caso agora em Nova York. Eles notaram que está tendo uma onda de disseminação maior. Por coincidência, tem duas pessoas que eu presto assistência médica que estão em Nova York agora, que estão com Covid. Pegaram durante a viagem para lá. Então é um fenômeno que tem sido, como foi das outras ondas, desigual em diferentes lugares do mundo, mas que aparentemente segue algum padrão no aumento do número de casos e queda. Se a gente seguir o mesmo que foi visto na Europa, eu imagino que a gente deva estar se aproximando do pico, né, e comece a ter uma queda chegando mais próximo do Natal. Mas isso é tudo imprevisível, né, Roxane? Porque as características de transmissão do vírus podem diferir bastante de um lugar para outro. De uma forma geral, a gente viu esses padrões sendo repetidos. O que se vê lá na Europa, se vê aqui um pouco depois, e depois a gente segue a mesma linha.
Olha, eu acessei várias reportagens, né? Tá todo mundo correndo atrás de informação com vocês, especialistas. E tem um destaque agora pela manhã do Estadão, dizendo o seguinte, professor Esper, que idosos e atrasados da vacina são maioria entre hospitalizados, mas eles falam também de imunossuprimidos, que são aqueles pacientes ou transplantados ou em tratamento oncológico, também há uma preocupação. Então, quem deve se preocupar mais neste momento? Vamos perguntar assim, que eu acho que fica mais fácil da gente entender.
Então, a maioria dos casos que a gente tem visto durante essa onda são formas leves da doença. Uhum. A pessoa chega com nariz escorrendo, às vezes tem um pouco de febre no primeiro dia, um pouco de dor no corpo, mal-estar. E aí, né, os sintomas acabam melhorando entre 5 e 7 dias depois, a pessoa já está bem melhor. Agora, existe um grupo de pessoas, isso a gente vem falando desde o começo dessa pandemia, que são mais vulneráveis a ter doenças mais graves. E aqui, principalmente, as pessoas que têm outros problemas graves de saúde e idade muito avançada. Exemplo, um senhor faz diálise por causa de uma insuficiência renal. Ele tem um sistema de defesa mais fragilizado e tem uma chance maior de desenvolver doença mais grave. A senhora tem 90 anos e pega Covid, a chance dela ter uma doença mais grave é maior. Então a gente sabe que esses grupos sempre fizeram parte da preocupação da pandemia. Então, chega numa família que tem 10, 12 membros, entre irmãos, tios, primos, e tem uma senhora de 90 anos lá, a gente tem que ficar muito mais atento em relação a ela. Os demais, pode até ter um surto nessa família, as pessoas pegam a doença, mas a maioria vai ter essa forma mais leve que a gente descreveu. Agora, ela não, ela pode desenvolver uma doença mais grave. E por que que essas pessoas têm uma doença mais grave? Porque a possibilidade que eles têm de montar uma resposta de defesa protetora é inferior à população geral. O sistema está envelhecido, o sistema imune, e aí cabe a gente comentar também aquelas pessoas que têm um defeito no seu sistema imune, quer seja ele de nascença, quer seja adquirido durante a vida. Então, vou dar um exemplo. A pessoa fez um transplante de medula óssea porque tinha uma leucemia. É claro que o seu sistema de defesa vai estar um pouco mais fragilizado. E, consequentemente, a resposta que essas pessoas têm às vacinas é pior. Conseguem ter uma resposta um pouco menos eficaz. Então, por isso que se parte das recomendações de vacinar esquemas completos, inclusive em pessoas que têm essas condições, com um número maior de doses. Hoje está recomendado, por exemplo, fazer vacinação com 5 doses de pessoas que têm defeitos no seu sistema imune ou que têm uma idade muito avançada. Por quê? Para a gente tentar compensar de alguma maneira essa fragilidade que as pessoas têm em responderem às vacinas. Não é? Então, o esquema foi adaptando ao longo do tempo. Aí muita gente fica brava. Não, vocês falavam assim, olha, tinha que vacinar com 2 doses, só era suficiente. Depois vieram com a terceira, depois vieram com a quarta. Por que que fazem isso? Ninguém sabe nada. Não é verdade. Que a gente foi aprendendo com o tempo que essas pessoas são as que estão chegando nos hospitais hoje com doença mais grave. E por isso é uma correria. Falou assim, vá lá, vacina de novo, faça outra dose a mais, porque o que a gente está vendo no dia a dia é que quem está ocupando os leitos de UTI são justamente essas pessoas mais fragilizadas.
Muito bem. Então é o seguinte, é como em outros momentos, a gente sabe quais são os grupos mais vulneráveis, a maioria vai ter uma gripe, é uma gripe forte, mas vai melhorar, só que tem uns grupos que precisam sim da dose, de mais uma dose de reforço. 18 anos ou mais, eu não sei se é o caso do estado de São Paulo, você já pode chegar, se tomou a última dose há 4 meses pelo menos, pode tomar, ou é especificamente esse grupo agora mais vulnerável, neste momento, doutor Esper?
Olha, o ideal seria o seguinte, todo mundo da população, no mínimo 3 doses.
Sim,
no mínimo.
No mínimo, tá.
No mínimo 3 doses. Por quê? A gente, embora saiba que a chance de doença grave numa pessoa, por exemplo, que tem 40 anos, saudável, que faz exercício, seja pequena, não é impossível. Então, a gente reforça a necessidade de fazer a terceira dose. Por quê? Porque com o tempo, notou-se que a defesa vai diminuindo.
Vai diminuindo.
Intensidade. A gente lembra, se a gente vacinou no começo para o meio de 2021, a maioria das pessoas. Então, a gente já está a mais de 1 ano de distância da segunda dose. Então, assim, todo mundo deveria correr e vacinar a terceira dose, no mínimo, todo mundo. Agora, as pessoas que estão com mais idade ou que têm outros problemas de saúde, quarta dose, e para esses casos dos mais vulneráveis, a quinta dose. Por quê? Porque a gente não pode deixar que o sistema de defesa delas, que se esquece fácil do que aconteceu, fique desprotegido.
Muito bem, muito bem. Eu vi uma informação também, bom, isso vale para crianças também, né? A gente está falando de crianças, porque crianças também são vulneráveis à infecção, né, professor?
Isso. A vacina de crianças é segura, ela é bem tolerada, e embora as crianças tenham uma chance muito pequena, a gente viu que teve uma ocupação significativa de leitos de hospitais com crianças com formas mais agressivas da Covid.
Exato.
Então, vacinar, e a procura pela vacina de crianças foi baixa no Brasil. A gente poderia dar um exemplo diverso, a gente deveria estimular cada vez mais os pais a levar as crianças para receberem as doses de vacina. Então, a vacinação, ela é específica para cada faixa etária, tem algumas especificidades, e as pessoas que participam do programa de vacinação do Brasil vão saber orientar qual é a vacina, de que forma ser dada, qual é o intervalo e da forma mais adequada para os pais e responsáveis.
E eu ia dizer que li sobre a necessidade, seria interessante a Anvisa, no seu tempo, estudar a possibilidade de autorizar vacinas de segunda geração, que já estão acontecendo, que são as tais bivalentes, né? Queria que o senhor explicasse, só para a gente saber do que se trata, porque é claro que outras vacinas, além das que a gente já tem disponíveis aqui para a população, estão a caminho, né?
Sim, lá nos Estados Unidos e alguns países da Europa, já se disponibiliza o que eles chamam de vacina bivalente. Então, o que, que é a vacina bivalente? É uma vacina que tem dois componentes. O primeiro componente é o que a gente tem nas vacinas atuais, que foi construído a partir da variante original que causou essa pandemia, a chamada variante de Wuhan. E aí, o que, que eles fizeram? Colocaram um segundo componente, que respeita a presença agora das variantes Ômicron. Pegaram uma das primeiras variantes Ômicron que chegou e fizeram como se fossem duas vacinas numa só. E qual que é o interesse disso? Você estimular uma resposta protetora contra essa variante que praticamente dominou a pandemia. Virtualmente 100% de todas as infecções são ocasionadas pela variante Ômicron e as suas subvariantes. Então eles tentam com isso aumentar a proteção contra o vírus que mais circula agora. Não há como fazer um estudo que demonstre a eficácia dessas vacinas bivalentes contra a Ômicron, como foram feitos os estudos iniciais, porque a variabilidade é muito maior, o número de pessoas que já é vacinado, que já teve infecção, é muito grande. Lá para trás, não. A gente chegava com a vacina para saber se proteger contra a primeira infecção, era mais fácil. O que você tem é uma avaliação da capacidade que essas vacinas possuem de induzir uma resposta de defesa em laboratório contra a Ômicron, e ela é boa. Então, as vacinas conseguem estimular anticorpos contra as variantes Ômicron, que são capazes de neutralizar o vírus no laboratório. Então, tem vários estudos já, e a maioria deles apontam para a mesma, a grande maioria deles apontam para a mesma direção, que foi o que fez com que essas vacinas fossem autorizadas. A discussão aqui no Brasil em relação a isso continua atrasada. A gente não tem um esforço significativo de tentar incorporar essas vacinas, acho que por razões de, primeiro, da transmissão administrativa depois da eleição. As coisas parece que mudaram bastante aqui o foco das discussões. Segundo, pela diminuição da pandemia, né, que aconteceu nos últimos meses, aí o interesse e a urgência sobre esse assunto também diminuiu. E terceiro, por causa do custo que essas vacinas vão trazer. Essas coisas todas têm que ser levadas em consideração, mas avançar na discussão não custa nada. Uhum. Então, eu acho que caberia a gente enfrentar esse assunto com mais profundidade aqui, inclusive estimular novas vacinas que estão sendo produzidas e estão sendo incorporadas, a respeitarem que o fato de que agora a pandemia é causada por Ômicron e suas subvariantes.
Muito bem. Enquanto isso, uso de máscara em lugares fechados, evitar aglomerações, higienização das mãos, tudo continua valendo e, no mínimo, como lembrou o professor Esper, tomar no mínimo a terceira dose, tem que estar com a terceira dose pelo menos, fora a quarta e, para determinados grupos muito vulneráveis, a quinta dose. Professor Dr. Esper Calaz, da Faculdade de Medicina, do HC, muito obrigada por esse alerta aqui. A gente pode conversar aí oportunamente.
Muito obrigado, um prazer falar com você, Roxane, e aos nossos ouvintes da nossa querida Rádio USP.